Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 28 de maio de 2020, e a pergunta é: esta é uma data histórica, sim ou não? Acho que um dos temas do episódio de hoje é justamente a nossa percepção de mudança, a nossa percepção de tempo, ou a nossa dificuldade de percepção de mudança. É engraçado, até vou divagar aqui, me permitam aqui uma divagação, uma digressão. Quando a gente olha para trás, eu volto e meia tento voltar para os primórdios ali da filosofia grega, né? Você tem aqueles filósofos como Platão, como Sócrates, como Aristóteles, depois Pitágoras, que estão sempre tentando achar uma essência imutável e eterna, a verdade eterna, né? As leis eternas, porque afinal, de alguma maneira, os caras se sentem desconfortáveis com esse mundo em que tudo é transitório. Né, os amores são transitórios, a comida estraga, a barriga cai, não sei o que, não levanta, o cabelo cai também, tudo é transitório. Então, como esse mundo é transitório, esse é um mundo aí de segunda classe. Tanto que, isso é tão interessante, porque você fala, bom, peraí, se tudo é transitório aqui nessa Terra e o céu, né, sei lá, em algum lugar as coisas são perfeitas, por que quando eu olho para a Lua é toda esburacada? E aí os caras vieram com essa história que, não, veja bem, é tudo perfeito depois da Lua. Né? Tanto que o nosso mundo, esse nosso mundo de transitoriedade, de efemeridade, etc. e tal, e outros substantivos bonitos, é chamado de mundo sublunar. Abaixo da Lua é tudo uma porcaria, acima da Lua é uma perfeição incrível. Mas, hashtag só que não, a gente sabe aqui no Radinho, a gente está sempre comentando que não é bem assim. Né? Enquanto isso, você tinha ali uma série de outros filósofos que não foram tão para frente, não fizeram tanto sucesso, né? O algoritmo da história não favoreceu os caras, que são os caras que diziam, olha, veja bem, a natureza do universo é a mudança. As coisas parecem, às vezes, ser estáticas, mas elas não são. Uma montanha pode parecer um troço eterno, mas veja bem, não é. Né? Bom, então, esses caras que mostravam que tudo está em fluxo, que na verdade eu acho que a intuição mais fabulosa de todos os tempos, esses caras nunca fizeram muito sucesso, porque na boa, parece que as coisas não mudam. Né? A gente olha no espelho, aliás, vou fazer uma outra anedota aqui, eu recomendei para vocês aquele episódio do, é um seriado da BBC, esqueci, Infinite Monkey Cage, em que era sobre o fim do universo. A hora que a astrônoma fala, olha, quando a gente olha para as estrelas, a gente está olhando para o passado, porque a luz demora muito tempo para chegar aqui, então eu estou vendo uma coisa que aconteceu há 1 milhão, há 1 bilhão de anos. Né? Inclusive, se eu estou olhando para essa tela aqui, essa tela, na verdade, está no passado. Então, tudo que a gente está olhando, você está olhando para o passado, porque é alguma coisa que aconteceu e a luz demora um tempo para chegar. E aí, perdão, um dos outros panelistas era justamente um comediante. Ele fala, não, o meu espelho é quando eu olho no espelho, eu vejo 10 anos no futuro. Ok. Vocês que são novinhos não devem ter passado por isso ainda, mas realmente, a partir de um certo ponto, a hora que você olha no espelho, você fala, quem é esse velho na minha frente? Pois bem, inclusive se você vai fazer o zoom e a webcam do seu computador é especialmente fiel, o susto é muito parecido, mas vamos deixar isso para lá. A questão é, a gente é muito ruim em perceber mudanças lentas. A gente acha que as coisas duram sempre. Eu já comentei aqui com vocês de um conteúdo super bacana, eu dei acho que em algum episódio do Radinho, que mostrava de quanto em quanto tempo o seu próprio corpo se recicla. Sei lá, o seu fígado, depois de X anos, já todos os átomos foram trocados. A sua pele, a cada não sei quantas semanas, todas as... Então, se você fica 10 anos sem ver alguém, na verdade, você está vendo ali, cara, não tem um átomo ali, quer dizer, tem, deve ter um ou outro átomo ali, o resto trocou tudo, por acaso a pessoa parece a mesma pessoa, está um pouco mais velhinha, um pouco mais gordinha e tal, mas em princípio trocou tudo e a gente não percebe, porque nós fomos de alguma maneira condicionados a ver o quê? Permanência, repetição. Então, estou dando essa introdução toda meio filosófica, meio viajandona aqui, porque é capaz que nós estejamos em momentos históricos sem perceber. Então, por exemplo, quando um presidente desafia o Supremo, quando um presidente resolve armar os seus correligionários, e quando o filho de um presidente fala, olha, a qualquer momento vai acontecer uma ruptura, você fica se perguntando, ah, será que está acontecendo alguma coisa? Né? Será que, puxa, como é que eu volto à minha vida normal? A questão é, podemos estar naquilo que daqui a alguns anos, né, alguém vai dizer, olha, esse foi um dia antes do golpe, né? Esse foi um dia antes da queda da democracia. A gente, quem está no meio da história, não pode não perceber o que está acontecendo. Então, hoje eu consigo olhar com muito mais simpatia, né, ou até um pouco de piedade para quem de repente, sei lá, foi engolido pela história lá atrás, porque é isso, no calor ali, não é nem no calor, antes fosse no calor, algumas mudanças são realmente meio dúbias, você não sabe se está acontecendo alguma coisa, né, os sinais, não, a gente demora, é só quando a água bate na bunda, desculpe, acho que tem que ser o meu epitáfio, depois que eu morrer vocês colocam lá no túmulo alguma coisa que de alguma maneira perenize essa constatação de que a gente só se mexe quando a água bate na bunda. Pois bem, bom, esse vai ser o tema de hoje. Então vamos começar, né, para sair um pouco de Bolsonaro, de 01, 02, 03, e fake news, etc. e tal. Por exemplo, né, uma das características que eu considero mais perversas do coronavírus é simplesmente o fato dele se disseminar tão rapidamente sem dar bandeira. Todo mundo continua achando que está tudo normal. Todo mundo continua achando que a vida continua, que dá para continuar a vida. Enquanto isso, ele está se disseminando como um louco. As mortes começam a se acumular, mas as mortes ainda estão distantes. A água não bateu na bunda. Então, a grande sacada do coronavírus é justamente essa. É ele ser suficientemente lento e os sinais serem suficientemente fracos para que a gente não faça nada a respeito. Se ele fosse mais escandaloso, se as pessoas morressem gemendo no meio da rua, vomitando um negócio verde e roxo, pronto, todo mundo ia entrar em parafuso. Não, ele simplesmente fica nessa nossa margem de percepção, nessa nossa margem de ação. Enquanto isso, nós temos já o maior número de mortes por dia do mundo. Nós estamos batendo os Estados Unidos, nós temos 25 mil mortos. Me conta qual foi a última vez que no Brasil morreram 25 mil pessoas em questão de 2 meses. Me conta quando, que a última vez no Brasil em que morreram 1.000 e tantas pessoas por dia da mesma coisa. Né? Aliás, todos esses números estão suplantando qualquer outra causa a mortes. Mas a gente continua achando que dá para voltar ao normal. Amigos bem informados, aliás, é uma coisa assustadora, né? A gente fica achando que todo mundo sabe das mesmas coisas, mas não necessariamente, né? Ontem mesmo ouvi uma pessoa que deveria ser bem informada, porque não faltou formação, não faltou acesso à educação, não falta acesso ao Google, não falta acesso a nada, a pessoa repetindo a tolice do Bolsonaro, dizendo que não, o nosso número de mortes é assim porque o país é muito grande, então o número de mortes por milhão, não, para, se você fizer essa conta de mortes por milhão, nós estamos mal. Então, na verdade, esse vírus está realmente fazendo um estrago grotesco, né, com todo mundo, justamente porque a gente fica nessa incerteza, a gente fica querendo, né, que a água realmente atinja os Países Baixos. E falando em água em Países Baixos, uma das coisas mais perversas do aquecimento global é a seguinte, um dos lados é o seguinte, em alguns lugares, como por exemplo o Ártico, o aquecimento global está acontecendo de maneira muito mais rápida do que deveria, do que na média. Né? Então isso é horroroso, porque se o Ártico descongela, isso a gente perde aquela camada branca de gelo, aquela camada branca de gelo ajudava a refletir um pouco do sol, agora ela não é mais branca, agora ela vai ficar escura, a gente vai absorver mais sol, e não só, ali embaixo do Ártico deve ter um monte de metano congelado, esse metano, bom, então só o fato do Ártico está aquecendo mais rápido que o normal, já é uma desgraça. Mas o que acontece é que os oceanos, eles têm uma dinâmica própria. A água demora mais para esquentar. E também depois que esquentou, ela demora mais para esfriar. Então, o que acontece? Os oceanos vêm se aquecendo sistematicamente, de uma maneira global. A gente já comentou isso aqui no Radinho. E acontece que mesmo que a gente parasse hoje, né, mesmo que o coronavírus extinguisse a raça humana de uma vez por todas, agora, o que acontece? O estrago já está feito porque o oceano já vinha esquentando. Então, tem aí um banho-maria de mudanças, mudanças que estão sendo aí gestadas, né, no seio, vamos falar, no seio dos oceanos, que, cara, agora vai ser difícil parar. E aí, para ilustrar isso daqui, tem uma notícia nova, que os caras perceberam o seguinte: a gente estava observando o aquecimento das camadas mais superficiais do oceano. O que eles estão percebendo é que o fundo do oceano também está aquecendo. O fundo do oceano também está aquecendo, o que não é um bom sinal. Primeiro, porque o fundo tem um volume gigantesco de água. Segundo, porque isso pode fazer, colocar em parafuso não só o ciclo de vida, mas também a circulação das correntes de água. Então, tem um artigo que eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Mas o que os caras estão dizendo é o seguinte: embora essa mudança seja literalmente profunda, as mudanças, as consequências podem ser, inclusive, difíceis de calcular, difíceis de prever. Pois bem, o que mais que eu tenho para falar aqui de história? Aliás, acabei de ver agora, meio que por acaso, um vídeo de uma série que eu gosto bastante na PBS, que chama Eons. Eons quer dizer eras, eras, grandes eras, em que ele conta de um período que eu não sabia como é que chama um período, o intermezzo molhado. O que é um intermezzo molhado? Foi um período de 2 milhões de anos. Vejam bem como as coisas são interessantes. O que acontece? 250 milhões de anos atrás, volta no tempo, blá, 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 250 milhões de anos atrás, os continentes não tinham se separado, os continentes eram uma ilha colossal e gigante. Tá? Você já tinha vida se aventurando pela Terra, você já tinha alguns répteis, mas a parte seca era realmente seca. Não só porque era um continentão gigante, mas o que acontece? Como é que as nuvens se formam? As nuvens se formam pela evaporação da água, vamos supor, a evaporação do mar. Aí o que acontece? As correntes atmosféricas trazem essa umidade para o continente. No continente, à medida que essas correntes esfriam, esse vapor de água se condensa e chove. Basicamente assim. O que acontece? O continente era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a chuva só ficava nas bordinhas, no meio era seco para danar. Ainda mais porque era tudo muito plano, não tinham ainda as grandes cordilheiras. Tal. Então era um troço meio sem graça. Se tinha vegetação, era rasteira, chovia muito pouco, e tinha lá alguns répteizinhos que já tinham conseguido se virar. Ok, o que acontece? Num determinado momento, começa a chover por 2 milhões de anos. 2 milhões de anos de inundação, enchente, uma água desgraçada. Por que que começou a chover de repente? Porque, aí vamos lá, de novo aquecimento global. Uma série de erupções vulcânicas joga na atmosfera uma quantidade brutal de gás carbônico. O que acontece? Isso faz com que a temperatura do planeta comece a subir. No que a temperatura do planeta começa a subir, a água começa a evaporar mais. No que a água começa a evaporar mais, começa a ter umidade o suficiente para começar a chover, inclusive ali naquela região mais central. Vamos chupar o Planalto Central ali, Começa a chover para burro, E você vê os vestígios disso, os vestígios geológicos disso, no mundo inteiro. Você vê na China, na Itália, em tudo quanto é canto, você vê vestígios de uma época encharcada. O que aconteceu? Esse encharcamento permitiu que novas plantas se desenvolvessem, novas plantas mais altas, surgem as coníferas. E isso permite que alguns, aqueles répteizinhos ali que estavam acostumados a comer coisa do chão, eles começam a crescer, começam a evoluir para poder consumir essas plantas mais altas. É a primavera dos dinossauros. Os grandes dinossauros nascem nessa festa danada. Aí o que acontece? Um belo dia, essa chuvaiada toda começa a diminuir. E aí a coisa fica um pouco mais branda e pronto, você já tem os dinossauros que eram 5% das espécies passam a ser 95% das espécies. Agora vem a pergunta, por que parou? Porque à medida que essas novas plantas começaram a crescer e acumular mais carbono, elas retiraram CO2 da atmosfera. No que retiraram CO2 da atmosfera, a temperatura foi baixando um pouquinho e você saiu daquela chuva miserável. Olha, aquecimento global é só olhar para trás, né? A gente viu, é que realmente as coisas às vezes são muito lentas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Falando, mudando completamente de assunto, eu vou dar uma dica de um livro que eu comprei, não chegou ainda, dessa vez ele não tem ele digital, eu tive que comprar em papel. Tá? Eu estava ouvindo um debate, praticamente uma entrevista na Intelligence Squared, com um cara chamado, como é que chama o cara aqui? É Robert Frank, é isso? Ah, não, o cara chama David Kilcullen e Carl Miller, é isso? Mas quem é quem? Ah, David Kilcullen. O que acontece? Esse é um cara que escreve sobre geopolítica, sobre política internacional, sobre assuntos relacionados à defesa estratégica de um país. E ele coloca um tema que eu achei muito interessante, e eu vou recomendar o livro aqui para todo mundo, que é o seguinte: em algum momento ali no auge, quando a Guerra Fria começa a passar da década de 50 para a década de 60, um especialista em defesa americano, ele diz o seguinte: olha, a gente até agora foi uma briga de dragões. Por dragões entendam-se grandes estados, grandes impérios superpoderosos brigando entre si. E falou: olha, o que os Estados Unidos têm que perceber agora é que o outro dragão ali está indo para o saco e a gente vai ter que lidar não com um dragão gigantesco, mas vai ser como se a gente estivesse numa floresta densa cheia de cobras. E aí como é que você, ao invés de combater um grande dragão, como é que você lida com uma pancada de cobras, que nem aqueles filmes do Indiana Jones? E aí surge a expressão Dragons and Snakes, que é o título do livro, inclusive. E o que esse autor faz, ele traz isso para o momento presente, em que você tinha realmente, sobretudo do ponto de vista de defesa, você tinha, sei lá, grandes potências que tinham acesso a grandes tecnologias que podiam fazer um grande estrago. E aí ele fala: olha, o que começa a acontecer é que essas, hoje em dia, quando quais são os inimigos, quais são as potenciais ameaças ao Império Americano. Não é só, sei lá, a China ou a Rússia, isso continua existindo, ainda tem alguns dragões. Mas acontece que o que antes só estava acessível a grandes impérios, por exemplo, tecnologias superletais e tal, estão na mão hoje de qualquer um. Seja um ataque cibernético, que até a Coreia do Norte miserável consegue fazer, seja o uso de celulares e drones e smartphones e GPS que qualquer terrorista solitário consegue usar. Então é legal, se você não for, eu vou ler o livro, depois eu faço uma resenha, mas se você puder pelo menos ouvir essa conversa, é muito interessante porque mostra o que acontece nesse cenário de hoje, onde a noção que a gente tinha de conflito militar, a noção que a gente tinha de guerra, ela muda muito. Sobretudo porque hoje é capaz que você consiga simplesmente deixar um país de joelhos sem disparar um único tiro. O cara, sei lá, pode hackear a infraestrutura de um país e fazer com que o país pare de funcionar. Ou pode simplesmente sequestrar um hospital, ou pode paralisar o Pentágono. Né? Consequências da gente conseguir, né, o que em princípio parecia uma ideia boa, né, você empoderar todo mundo com tecnologias sensacionais. E falando em empoderar todo mundo, tinha saído no Wall Street Journal e agora o Estadão traduziu, eu vou dar o link para vocês, uma reportagem que mostra que o Facebook percebeu, tem comunicações internas dele a respeito, o Facebook percebeu que o algoritmo estava polarizando as pessoas, que isso ia levar a uma polarização crescente, porque as pessoas elas não conseguem resistir a essa coisa que divide, essa coisa que afasta, essa coisa que cria um outro. O que o Facebook fez a respeito? Percebeu que com isso dele os números estavam aumentando e deu uma banana. Ou seja, sabendo que eles estavam promovendo uma polarização do mundo, né, promovendo a cisão, né, o esgarçamento do tecido social, vamos falar bonito, que ele fez? Nada. Ficou mais rico ainda, né? Isso me faz lembrar um episódio que eu já comentei com vocês aqui no Radinho, que foi nos primórdios do Facebook, quando o Mark Zuckerberg tem aquela ideia, em princípio meio cretina, né? De você colocar, cada vez que você abre o Facebook, você ser bombardeado com tudo que seus amigos fizeram. E mesmo que eles não tenham mandado para você, o Facebook vai mostrar tudo o que seus amigos fizeram. Que é a ideia do feed ali, da timeline, etc e tal. O que acontece é que a primeira reação, teve gente fazendo passeata, teve protesto, mas o que acontece? O Mark Zuckerberg olhou os números e viu que, apesar dos protestos, havia uma maioria silenciosa que estava usando o Facebook cada vez mais. O que ele fez? Deu uma banana para os protestos e criou o Facebook que a gente conhece. Então, vocês sabem, a minha postura é bastante clara, eu acho o Facebook um divisor de águas, e hoje eu cada vez mais penso que a pior coisa que poderia ter acontecido na história da humanidade nos últimos tempos é o Facebook. Simples assim, eu sei que é demonizar, eu sei que é radicalizar, eu sei que é carregar nas tintas, mas é difícil imaginar alguma coisa que tenha tido tanto impacto de uma vez só quanto esses caras que compraram, inclusive, o WhatsApp, que compraram, inclusive, o Instagram, que estão aí monopolizando a atenção da gente sem pensar nas consequências. Acho que vou fazer uma live a respeito disso hoje. Eu até sugiro que vocês fiquem de olho ali no meu Instagram, que provavelmente eu vou conseguir fazer uma livezinha hoje a respeito. Tá? O que eu vou comentar com vocês hoje é foi uma reportagem muito rápida da Molly Wood. A Molly Wood é uma jornalista americana que eu sigo há décadas, adoro a Molly Wood, ela é super boa e tal. E tem aqui um episódio do Marketplace dizendo o seguinte: Estados Unidos, tá bom? Os Estados Unidos, tecnologia de ponta, Vale do Silício e tal. Só que o sistema de saúde pública americano não tem investimento nenhum, ele recebe uma fração completamente pífia do orçamento, e o que acontece é que esse orçamento coloca o sistema de saúde pública na pré-história. Então, no momento em que você precisa coordenar os esforços de contra o coronavírus, tentar fazer uma política ali, né, o que acontece? O pessoal de saúde pública está usando fax. Eu não estou brincando, eu não sei se vocês já usaram fax, eu já usei o fax, eu lembro quando o fax era uma coisa moderníssima, meu pai adora fax até hoje, mas fax é um troço pré-histórico, mas é assim que o sistema de saúde pública americano, ele não está capacitado, ele não está estruturado, ele não tem máquinas, ele não tem software, ele não tem gente capacitada, e os caras estão ali com planilha, fazendo telefonemas, passando fax. Nisso que dá, né? O que adianta você ter tecnologia de ponta ali no setor privado se na hora que alguma coisa coletiva acontece, todo o setor público não consegue se organizar a tempo. Eu achei isso muito interessante. Mudando completamente de assunto, vamos lá, acho que tem duas coisas bacanas aqui, vocês devem ter visto, ontem ia ter o lançamento, aliás eu comi bola, eu esqueci, eu acabei de não comentando que ontem teria um lançamento da NASA, da SpaceX, tal, que acabou não acontecendo por uma questão de clima, né, por uma questão de meteorológica. Mas o que acontece, vocês devem ter visto por aí que a roupa que os caras usam é muito interessante, né, o traje espacial dos caras é muito legal. Então eu vou dar, falando em NASA e falando em trajes, primeiro eu vou falar de uma dica de um raríssimo, raríssimo que mora em Toronto, muito legal. Aliás, Toronto, eu fui a trabalho, fiquei encantado, a cidade, queria ter tido mais tempo, né? É muito bacana a cidade. Foi a única vez que eu fui para o Canadá, não conheço nada do Canadá. Mas ele comenta, olha, René, tem aqui um hackathon que a NASA está promovendo e as inscrições, pelo que eu entendi, ainda estão abertas, pelo menos estavam abertas ontem, para esse hackathon. E a ideia é a seguinte, que especialistas, que sabe, desenvolvedores, programadores, quem quiser do mundo inteiro, pode se inscrever nesse hackathon. E a ideia é usar os dados que a NASA tem disponível, que os programas espaciais têm disponível, para tentar entender melhor e para combater a pandemia. Como é que você usa tudo que a NASA oferece para, de repente, entender melhor e ajudar a combater a pandemia. Excelente dica, putz, eu fico super agradecido, é muito legal essa transparência da NASA, muito legal, espero que daí venha alguma coisa interessante, bárbaro, muito joia. Mas falando em trajes, Eu vou comentar agora uma coisa que sempre foi o meu pesadelo, que é terno. Eu detesto terno. Eu tive que usar terno, é lógico, às vezes em ocasiões pontuais, né, aquelas, sei, algum casamento, alguma coisa chata dessa, mas alguma ocasião formal, vai lá e põe um raio de um terno. Mas usar terno no dia a dia, eu só tive que usar uma vez na vida durante menos de um ano, quando eu trabalhei num banco. Aliás, o episódio é muito interessante, porque eu trabalhei, não sei se alguém lembra, existia uma coisa chamada Banco Real. Né? O Banco Real, que era o banco da sua vida, se eu não me engano, ele tinha um prédio inteiro na Rua Bela Sintra, aqui em São Paulo, dedicado à parte de e-business. Tudo que tinha a ver com a transformação digital do banco ficava num prédio só na Bela Sintra. Embora o Banco Real tivesse um prédio colossal na Avenida Paulista, ali do lado. Mas o e-business ficava num outro prédio e ali a gente tinha outro protocolo. Todo mundo de camiseta, calça de, sei lá, ia vestido de qualquer jeito, não tinha aquele protocolo formal do banco, a gente tinha essa liberdade. Isso em 2003, sei lá quando, 2004, nem lembro, tá bom? Aí o que acontece? Um belo dia o presidente do banco resolveu visitar o prédio, a hora que ele entra no elevador, ele sobe no elevador junto com um programador que tinha uma camiseta com uma caveira, uma faca, escrito Death to USA, alguma coisa mórbida e grotesca dessas. No dia seguinte veio um e-mail para todo mundo e obrigaram todo mundo a usar terno. Então, graças a uma camiseta infeliz, eu tive que usar terno por quase um ano. Maldita camiseta, mas tudo bem. Por que as pessoas usam camisa de caveira? Mas ok. Bom, em suma, terno. Terno. Para mim sempre foi uma das coisas mais difíceis de entender. Papai, meu pai, advogado a vida inteira, sempre usou terno, gravata, etc. e tal. Deve ser a frustração dele de ver o filho numa perpétua casual Friday. Pois bem, ternos têm uma história. O 99% Invisível, que é um podcast que eu adoro, que eu inclusive dou lá X dólares por mês, todo mês, para dar uma força e tal, ele está compartilhando uma série chamada Artigos de Interesse, que é uma série sobre moda. Então, o primeiro deles, acho que eu comentei com vocês, foi sobre uma história da moda parisiense, depois um sobre perfumes, que foi interessantíssimo, e esse que eu ouvi ontem foi sobre ternos. E a questão é muito interessante, ouçam, vejam ali o post, porque quem foi o maluco que inventou essa história? Curiosamente, e quem inventou essa história tem nome e sobrenome. É um personagem inglês, é um cara que herdou uma fortuna e ele tinha dinheiro pra caramba, e era um cara lindo, era um cara basicamente lindo, tanto que o nome dele, acho que era, o pessoal chamava ele de Beau. Beau quer dizer belo em francês. Então ele não só era belo, como merecia ser chamado de belo em francês, porque ele era elegantíssimo, ele era divertidíssimo, era uma celebridade, né, ali no comecinho, no final, no comecinho do século XIX, por aí. E esse cara resolveu se vestir de uma maneira extravagante. O que acontece? Os homens, naquela época, que tinham grana, se vestiam... Cara, imagina com aquelas golas malucas, aquelas pantufas, salto alto, inclusive, né, umas roupas super elaboradas, uma coisa de louco. E esse cara andava pelas ruas de Londres com uma calça, bastante justa, inclusive, porque na época estava começando a surgir aquela ideia da beleza greco-romana, os caras estavam descobrindo ali as esculturas gregas, então ele salientava ali os contornos das suas belas pernas com uma calça muito justa, mas era uma calça, no sentido de calça que a gente... Só que calça não era um conceito comum, ninguém usava nada que fosse um tubo que fosse do alto a baixo, né? Então ele usava calças que já era uma coisa estranhíssima. Ele usava uma camisa branca impecável, e branco é um sinal de que você tem muito dinheiro, porque para a coisa ficar branca, ela tem que ser lavada no interior e passada no interior, no campo, porque na cidade você não consegue esse tipo de acabamento. E o que acaba acontecendo... E aí ele também usava o que parecia uma jaqueta, né? Então ele basicamente andava com uma calça e um blazer, e uma camisa, e uma gravata. Esse cara se tornou tão popular que ele, não estou brincando, é uma coisa meio esquisita, mas ele tinha adoradores, tanto que quando ele, de manhã, ele resolvia se arrumar, né, que é um ritual que demorava horas, ele tinha amigos que ficavam ali vendo ele se arrumar pelado, né, com dica, cara, era o influencer da época, como se vestir, como dar um nó da gravata, só que ao invés de ver o cara pelo YouTube, os caras iam vê-lo ao vivo. Pois bem, esse cara é o pai dessa ideia de você usar sempre a mesma roupa, o terno, a calça, começa aí, tá? Mas eu vou adiantar um pouco mais a história, porque, ok, isso era uma coisa curiosa, esse cara morreu, acontece, né, décadas depois surge um personagem simplesmente delicioso, que é o Oscar Wilde, que escrevia peças de teatro, escrevia romances e tal, e o Oscar Wilde adorava esse personagem, que era um personagem exuberante. Mas ao invés de se vestir dessa maneira meio discreta, né, quase militar, né, com um uniforme, o Oscar Wilde se vestia de uma maneira completamente espalhafatosa, veludos vermelhos, ele era ele dava muita bandeira. E ele também se tornou uma celebridade. O que acontece é que o Oscar Wilde, quando escreve O Retrato de Dorian Gray, que era sobre um dandy, essas figuras vaidosas, ele se inspirou no Bob Bramo, é uma homenagem ao Bob Bramo, né? É uma homenagem ao culto da aparência. Mas o Oscar Wilde, que era um personagem também muito célebre, vai preso por ser homossexual, né? E é o que acontece, é que de uma hora para outra, homens se vestindo de uma maneira muito espalhafatosa, começaram a ser, olha, não pega bem, eu acho que esse negócio talvez seja um sinal de homossexualismo. Bom, em suma, e é por isso que a partir de então, homem que é homem, né, surge essa lenda de que é homem não se enfeita, né? E, bom, olha, ouça um episódio, é divertidíssimo, não sei se eu já contei todos os spoilers possíveis e imagináveis, mas vamos lá. O que mais que tem de interessante aqui com relação, tinha mais alguma questão de tempo, já que eu estou falando de tempo para vocês. Uma delas tem a ver com as grandes extinções, né, da história da vida no planeta. Houve, que a gente conhece, 5 grandes extinções. A última delas, acho que eu comentei ontem com vocês, que é o meteoro em Chicxulub, no México, que acabou com os dinossauros. Hoje eu contei como surgiram os dinossauros, ontem eu contei como acabaram os dinossauros. Pois bem, em vários momentos, o planeta resolveu aniquilar 70, 80, em alguns momentos até 90% da vida existente. Então, alguém já disse que esse é um planeta especializado em extinguir a vida, né? Mas o que acontece é que a sexta grande extinção não é culpa do planeta, é culpa de nós acá, nós estamos simplesmente provocando uma extinção numa escala bíblica. E tem um artigo aqui muito interessante na Science Alert, mostrando que algumas espécies que a gente está levando à extinção é especialmente dramático porque elas realmente são muito únicas. Porque algumas, sei lá, tem espécies que tem trocentas espécies diferentes de uma mesma linhagem. Se você, ok, tá, uma sumiu, mas tem as outras, né? Não tem mais o rinoceronte azul claro, agora tem o rinoceronte azul escuro, ok. Mas algumas criaturas, elas simplesmente elas representam uma linhagem de, sei lá, centenas de milhões de anos. Então, se eles desaparecem, aquela linhagem inteira, aquela história inteira de dezenas de milhões de anos, ou centenas de milhões de anos, vai junto com elas. E não é só uma questão de desaparecer. Muitas vezes, a gente não sabe a consequência que isso tem. Que impacto tem se sumir o pernilongo, por exemplo, se sumir a anta, né? Algumas antas que eu conheço poderiam sumir, o mundo ia ficar muito feliz, né? Brasília provavelmente se tornar um paraíso tropical, mas tudo bem, vamos lá, vamos pensar outra coisa aqui. Então é interessante esse assunto. Que mais que tem aqui? Eu tenho falado bastante da questão de hidrogênio. Vou dar um link aqui para um artigo do New York Times, uma fábrica de macarrão na Itália, né, resolveu adotar hidrogênio como combustível, ponto. Não é uma combinação muito, você jamais imaginaria que de repente a vanguarda da energia limpa estivesse sendo, né, explorada por um gigante da fabricação de macarrão, mas de qualquer maneira é interessante ver como qualquer indústria pode realmente tomar uma decisão dessas e como é importante você ter líderes visionários, né? O cara poderia muito bem, sei lá, fazer o macarrão que nem a bisavó dele fazia, mas o cara está realmente explorando essa história do hidrogênio. Então fica o link aqui para vocês darem uma olhada, é muito interessante. O que mais que tem aqui? Tem um outro artigo na Nature também interessante sobre como que a gente pode eventualmente conseguir gerar hidrogênio, porque a desgraça é a seguinte, hidrogênio é legal, muito legal. A questão é como é que a gente consegue hidrogênio, isso não é muito fácil. E aí tem um artigo na Nature, como você obter hidrogênio é usando luz do sol e água. A questão é que você precisa de um catalista, de um catalisador, quer dizer, um catalisador é uma substância, né, que acelera uma reação que normalmente seria impossível. Então tem um artigo muito interessante sobre a pesquisa, tem mil detalhes, mas o que eu gostei aqui, que é o seguinte, energia, tá? A gente é burro porque a gente está recebendo energia de graça, né, e uma energia que não está poluindo a gente. O sol está se poluindo que nem um louco, mas fica lá, está tudo bem. Então, a gente está recebendo a solução enquanto o sol fica com o problema. O que, que a gente deveria fazer? O que a vida sempre fez. Deixa o sol lá com seus problemas e a gente explora a solução. O que, que a gente tem feito desde que os humanos começaram a botar as manguinhas de fora? A gente resolveu gerar energia aqui, gerando problema para a gente mesmo. Então a gente tem queimado coisas, tem, né, o lixo tóxico, o lixo atômico, a gente tem contaminado o meio ambiente ao invés de usar a energia que vem de graça, limpa, que vem do sol. Simples assim. Mas o que eu achei interessante desse artigo é um número. A energia que o sol lança sobre a Terra todo santo dia, se a gente conseguisse converter, né, para todos os usos, todos, transporte, eletricidade, aquecimento, que porcentagem dessa energia a gente precisaria? 10%? 50%? Cobrir metade do planeta com, né? Quanto por cento dessa energia que chega de graça basta para a humanidade viver como se não houvesse amanhã, né? Quanto? 0,02%. 0,02, não é que a gente precisa de tanto assim. Então observe, a gente está recebendo 99,98%, sei lá, a gente... Então essa questão da energia solar e de processos que... Porque, cara, está de graça, é abundante. 0,02 bastam para a gente. Eu achei esse número muito bacana. O que mais que eu tenho para comentar com vocês... Eu comentei recentemente que o Museu Britânico tinha feito uma premiere, um vídeo em premiere sobre uma exposição maravilhosa de Pompeia, Pompeia e Herculano, né? Pompeia que foi soterrada por uma explosão de um vulcão, já que a gente falou de vulcão hoje aqui, né? E o que é mais curioso que em Pompeia, porque de novo aquela... precisa a água bater na bunda. O que acontece? O vulcão começou a explodir na hora do almoço. E a coisa realmente ficou preta de madrugada. A questão é, muita gente nesse meio tempo saiu correndo e fugiu. Claro, mas claro até a página 3, porque muita gente louca, não sei porquê, ficou. Então, quem ficou e morreu em Pompeia, ficou por nem sei porquê, por teimosia, porque a coisa já estava começando. É de novo aquele comportamento humano, né, de achar que, né, peraí, não é tão grave assim, é só uma erupçãozinha, né, sei lá, é isso que acontece. Mas, pois bem, o Museu Britânico novamente, né, nos agracia, né, nos presenteia com uma pérola, uma exposição sobre os vikings. E não é uma exposição qualquer, é uma baita exposição. É uma porra, cara, assistam o vídeo, a gente viu ontem à noite, melhor do que ver noticiário com bolsonaros e bolsoneros, é espetacular, espetacular. Eles conseguiram colocar no Museu Britânico o maior navio viking jamais encontrado, tem 32 metros de comprimento. Né? Isso é uma infinidade de relíquias, desde brinquedos de criança viking, até eles simulam no final um funeral viking, e ao longo desse passeio pelas relíquias, etc. e tal, os especialistas vão explicando muito sobre a cultura viking, sobre a religião viking, sobre a importância histórica dos vikings, e também alguns trechos ali com vídeos ilustrando aquelas coisas maravilhosas da cultura viking, né, que foi saquear, matar, estuprar e destruir, roubar, tudo que encontravam pela frente. Mas é lógico, os vikings não fizeram só isso, fizeram muito disso, realmente fizeram uma devastação por onde passaram, mas só para situar, o que eles estão chamando de vikings são culturas nórdicas, mais ou menos de 750, ou seja, 1.300 anos atrás, 1.200 anos atrás, até 1050. Tá? São mais ou menos 300 anos. E esses povos todos, eles não se denominavam vikings. Eles eram povos nórdicos. Tá? Da onde vem o nome viking? Viking é uma palavra dos caras para piratas, para quem saqueia. Mas, obviamente, nem tudo ali era saque. Eles faziam comércio. Então, se alguém já foi aqui, ou se alguém for aqui a Istambul, visite a maior maravilha de todos os tempos, que é a Hagia Sophia, e você preste atenção, porque tem numa bancada, como é que chama? Para você não cair lá de cima, tem um nome isso, não é uma balaustrada, um peitoril de mármore, tem ali uma runa, uma inscrição em runa, né? Runa é o alfabeto viking. É uma inscrição feita por um viking dizendo, eu, fulano de tal, estive aqui. Aí você fala, desculpa, como é que um viking chegou até aqui? Na verdade, os vikings chegaram em tudo quanto é canto. Aqueles barcos dos caras eram espetaculares, eles chegaram até o Canadá, é que eu falei em Canadá hoje, chegaram até a América do Norte, chegaram até a África. É impressionante, né? Os vikings têm, têm N relíquias, espadas, machados, brinquedos, roupas, é muito legal. E, inclusive, eles questionam também algumas atividades um pouco polêmicas, que era o comércio de escravos. Né? Os vikings eles capturavam muitos povos ali, naquela região que hoje é a Rússia, eles capturavam muitos povos para vender como escravos. E daí que vem a palavra eslavos. Os povos eslavos eram os povos que eram vendidos como escravos. Daí que vem slavery em inglês, slave em inglês. Né? Eles eram, ali tinha todo um tráfego de escravos, que não é a coisa mais bacana do universo. Mas de qualquer maneira, fica essa dica, é lindo. Essas coisas do Museu Britânico são sensacionais. Aliás, vou até fazer um comentário arquitetônico aqui. O Museu Britânico, para quem, não sei se vocês foram recentemente, mas ele tem uma intervenção ali arquitetônica que você olha para o teto, você acha bonito. É do, como é que chama o arquiteto? É do Foster? Eu não lembro, agora deu branco no nome do arquiteto. Mas só faz sentido, você só percebe a intervenção arquitetônica que o cara fez no museu a hora que você vê de cima e de fora. Então tem umas imagens de drone mostrando o museu do alto, aí você entende o que o Norman Foster fez. Né? É absolutamente maravilhoso. Então fica essa dica aí, entretenimento para vocês aí, é um pouco de história também, mais alguma coisa para encerrar? Eu acho que isso é uma boa maneira de encerrar, falamos um pouco de tudo, eu acho que é isso, tem um artigo do Rainer, mas acho que eu vou comentar o Rainer amanhã. Raríssimos, caríssimos, um grande abraço, cuidem-se por favor, fiquem de olho, talvez eu faça uma live hoje no Instagram, eu estou como René de Paula JR, é facinho me achar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.